Amantes de Cinemerda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu estou orgulhosamente apresentando esse episódio vestindo o meu biquíni rosa e desejando a paz mundial. E pra mim, o filme deu a volta pra caralho. E hoje aqui comigo tá o Nando, tudo bom, Nando?
E aí?
E pra você, o filme deu a volta?
Não, esse filme é uma bosta.
Pau no seu cu. E tá também a May, tudo bom, May?
Oi.
Pra você, o filme deu a volta?
Olha, eu mais uma vez não sei.
Tá ficando difícil, deu a volta.
Você não sabe, é não. E tá também o Bala, tudo bom, Bala? Oi. Pra você, o filme deu a volta?
Cara, vocês vão ter que me convencer.
Convença, ok. E tá também o Léo, tudo bom, Léo?
Tudo bom.
E pra você, o filme deu a volta?
Deu, esse filme é legal.
Isso, eu gosto de você por causa disso.
Tá vendo?
E convidado novo hoje, tá todo mundo aqui com a latinha de local brindando com ele. Tá o Doug Lira, tudo bom, Doug?
Paz mundial!
Tá aí!
E pra você, o filme deu a volta?
O filme não deu a volta, porque o filme já é maravilhoso e merecia ter ganho um Oscar lá no começo de 2000, e é isso, paz.
Tá vendo, cara?
Com S.
Paz.
Concordo plenamente, mas pra mim ele deu a volta, então não concordo plenamente. O que eu tô falando? Mas enfim, e pra quem tá se perguntando o que é deu a volta, May, lança aí.
Deu a volta é igual a vida, é muito ruim, mas ninguém quer que termine.
É isso.
Tá bom. Foi aquele humor mais ácido. É isso. É aquele humor que você achou engraçado, mas também tá chorando ao mesmo tempo, porque sua vida
por
é uma
dentro,
merda.
Por dentro você tá chorando.
É o humor que, se você procura no dicionário, tá o humor meio.
Humor meio.
E pra quem, você já tá ouvindo a gente e tudo, mas hoje é a minha vez de fazer os recadinhos, né? Quando é a minha vez, parece que chega rápido. Que droga, né? Dá uma vergonha. Vou suar, mas enfim, né? Pra quem quer achar a gente em outros lugares e tudo mais, minha vez, vamos lá.
Contatinhos? Ah, você quer contatinhos? Eu tive que fazer os contatinhos por quê? Meu podcast é sim de cinemerda. Trabalhei sim com o Instagram, @deuavolta. E se eu continuei enviando e-mail pra contatinhos, @deuavolta.com.br, foi porque eu mereci! Se eu posto no deuavolta.top, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa se ele não tem pai que oferece o Twitter pra ela! Caralho!
Olha aí, olha aí, ó. Comunista acabando com a menina! A menina de bem!
E é isso aí, se vocês quiserem encontrar a gente em algum lugar, segue aí, manda aí. E também tem os podcasts da casa, da família, whatever, deu a volta. Cada um explica o seu, vai, começa, Léo.
O Irineu é a gente joga Quem Sou Eu.
Mei?
Cine Trash é onde a gente fala de filme trash.
Bala?
Eu esqueci o nome do meu.
É Vral.
É Vral, o Vral a gente fala de trailer de filme.
Certamente o mais relevante do grupo.
E Nando, fala o seu aí.
O meu faz Dá a Volta, que a gente fala de pessoas que fazem Dá a Volta, tipo atores, atrizes, diretores e diretoras.
Então é isso. Bom. Aí, é tudo o mesmo feed, só acompanhar e não ter medo de ouvir. E vamos começar a caminhar pro filme. Léo, lança um último resumo do filme aí.
Opa, o filme que a gente vai falar hoje é o LDRV em forma de filme feminista.
Okay, foi muito profundo. Então, é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é sobre Minha Simpatia, uhul!
Aê, o Gaska acertou o nome do filme hoje.
Congrats.
Esse filme ele foi lançado em 2000. Ele teve o roteiro por Steven... esse era o outro.
Puta que pariu, o cara tá com a pauta errada.
Eu tô com a pauta antiga, peraí.
O cara viu
caralho,
outro
velho. O cara acerta o filme.
Erra a pauta, mano.
Ele viu Gravidade.
Essa porra, caralho, peraí.
Ele é filme por Alfonso Cuarón.
Ele teve outra pessoa.
Exatamente.
Ele teve outra pessoa que fez o roteiro aí, aquela pessoa que vocês sabem. Ele foi dirigido pelo Donald Petrie.
Donald Trump.
Basicamente, ele faz comédias românticas. Dá uma pesquisada, foi mais ou menos isso. E foi produzido pela Castle Rock Entertainment.
Chique.
Ele teve um orçamento de $45 milhões e ele arrecadou $212 milhões ao redor do mundo.
Olha,
e agora vamos chamar o Bala. Bala, você vai ser a ou o Castle Rock?
Acho que o Castle Rock.
O Castle Rock, ok. Então vamos entrar na sala de briefing pra descobrir como foi feito esse filme. Bala, vai ela.
Boa tarde.
Bastante, peraí, gente, preciso me preparar.
Põe a musiquinha de espera de novo. Senhores, o senhor Castle Rock já vai atender vocês, tá? Aguardem só um minutinho. Ele está tomando uma água.
Podem entrar.
Ué.
Olá.
Alô?
Olá. tudo bem com vocês?
Por que eu vim fazer um pitching e de repente eu estou excitado?
Senhor, por que o senhor está nu no sofá?
Exatamente.
É meramente coisas de negócios. Vejam bem, eu chamei vocês aqui porque eu preciso de um filme novo, um filme família, que fale sobre coisas do cidadão de bem. Será que vocês podem, assim, me ajudar?
Teora, a gente tá com um roteiro aqui que eu acho que é justamente o que você precisa.
Ah, que bom.
Fecha um pouquinho seu roupão só no meio aí que tá dando pra ver um pouco ali.
Eu tenho uma dúvida. A das quatro paredes que tem aqui, três são de couro e uma é de camurça, é isso mesmo? Por que a parede é de couro?
É feng shui.
Entendi.
Se eu puder subir a calça um pouquinho, eu estou um pouco distraída com o seu piercing.
Com a sua rola cortada.
Não é um piercing, não. Ele viu melhor. Então, que tipo de filme vocês trouxeram pra
mim? Ei, Léo, as prostitutas! Opa, sala errada, desculpa.
Okay. A gente tem aqui o filme pseudo-feminista.
Pseudo-feminista, okay. Gosta.
Educativo. Porque você sabe que esses comunistas aí, se deixar, eles querem ensinar tudo pras pessoas, né? Ele acha que é o professor que tem que ensinar na escola. E a gente sabe que quem tem a responsabilidade por ensinar as pessoas e formar o cidadão de bem é Hollywood, óbvio.
Não, é a TV.
E também a gente não pode... A gente tá aqui nos anos 2000, ainda, a gente não pode fazer um filme que seja realmente feminista, né?
Exatamente. Ah, de fato, tem que ter muito mais homens do que mulheres. Vocês bem sabem disso.
Feminismo dos anos 2000 é menina bebendo cerveja, de acordo com esse filme.
E comendo pizza. E comendo exatamente.
Pizza. De acordo exatamente. Com esse filme, feminismo nem existe essa palavra nesse filme.
Exato.
Senhor, aquilo ali é um cachorro usando uma roupa de couro?
É o ator que fez Beethoven 3, deixa ele quieto.
É só pro meu próximo filme.
Cachorro vestido de couro ali de látex.
É pro meu próximo filme, gente. Depois Entendi. Eu explico pra vocês.
O que, que o senhor acha de igualdade?
Eu gosto de igualdade, mas na medida do possível, né?
Você gosta de gay, senhor?
Se eu gosto de gay, ai, não, assim, ai, sabe aqueles que se mostra muito, sabe? Ai, aí não, mas se for conservadinho e tal, quer dizer, conservador, aí pode ser.
Estilo Clodovil, assim pode, né?
Isso, Clodovil, Michael Caine, é um pessoal assim.
Ah, a gente podia chamar Michael Caine, então, né? Acho que tem uma verba. Ah,
não,
então.
Sim, eu já chamei, na verdade.
Já tô envolvido.
Ele tá vindo aí.
Ô, seu Castle Rock, eu acho que com a virada do século aí, do milênio, todo mundo vai querer mudar tudo. E ao invés de mudar, que se a gente fazer um filme pra reforçar todos os estereótipos? Porque tá 2000 anos aí, ó, desde que a Terra foi criada, 2000 anos, tudo rolando desse jeito?
Tem que acabar com a mudança.
Tem que continuar.
Tem que parar com a mudança.
Tem que
então,
continuar.
Então, basicamente, o plot desse filme, a gente vai pegar alguém que é totalmente diferente e falar que ela tá totalmente errada.
Exatamente.
Acho justo. Acho legal, gostei. Achei interessante. Mas bom, quem mas que vocês estão pensando sobre o que vai ser exatamente?
Não, se a gente vai falar que alguém tá errado no filme, quem tá errado é sempre mulher, né? Tem que ser sobre mulher.
Exato.
Mesmo que ela esteja certa, tem que estar errada.
Ah, então ela tem que ser feminista.
É, a gente podia ensinar o que é feminismo.
Nada mais errado do que uma mulher que quer ser um cara, não é mesmo?
Exatamente.
É verdade.
E se mais ainda, e se a gente pegar, colocar um baita ator, tipo, sei lá, Michael Caine?
Michael Caine, ele tá vindo aí.
E ele vai ser um personagem gay e ele vai ter que ensinar uma mulher a ser mulher nos estereótipos que ele quer.
Ah, é, personagem gay, isso. É, pode ser. Claro, nossa, seria uma boa ideia, né? Um gay, assim, ensinando a mulher a ser mulher de verdade, né? Nunca pensei
exatamente
nisso.
Exatamente, senhor. Você pegou a nossa visão.
Gostei dessa ideia. Olha, quanto que vocês precisam pra isso?
45 milhões.
45 milhões só isso?
São 30 milhões pro Michael Caine, né?
Me deixa 30 minutos com esse baixinho de voz fina aí, que vocês têm os 45.
Pô, vai tomar no seu cu.
Come ele! Joga ele na parede de cor e sai da sala. Vamos lá,
galera. Então foi assim que rolou lá na sala de briefing. Exatamente assim, todos temos certeza.
Olha, eu super
defendo. Eu estava lá, eu era a parede de cor.
Eu estava lá, eu era o Michael Caine.
Eu super defendo que esse filme realmente aconteceu porque alguém deu pra alguém, velho, de verdade.
Talvez foi o Michael Caine.
Exatamente.
Michael Caine pode ter dado pra Sandra Bullock.
O nome dele é muito sugestivo, né? né?
Michael Caine.
Como que, meu, fizeram o funk no Michael Douglas, mas não fizeram no Michael Caine, cara.
Eu ia falar exatamente isso. Eu acho muito engraçado que o Michael Douglas virou nome de droga, mas nunca ninguém tocou no nome do Michael Caine.
Esse pai é muito óbvio, né?
Mas é óbvio, porque Michael Douglas virou droga, né? Porque é MD, né?
É, pois é. Olha Michael Caine, ele é o...
Aqui tem informação, hein?
Vamos descobrir... Vamos agora para as estrelas do Deu a Volta. Vamos descobrir quantas estrelas esse filme tem. Vou começar pela primeira. Esse filme, ele ofende alguma minoria?
Várias.
Se você considera gays e mulheres minoria, ele ofende.
Exatamente.
Cara, esse filme bateu o recorde de ter mais rápido alarme machista de todos os filmes que eu já assisti na vida.
Foi, tipo, e veio de uma mulher ainda por cima.
Não, então, é isso. Tipo, foi 5 segundos de filme, aí o cara fala, você é mulherzinha, ela... Você que é mulherzinha? Você me chamou de mulher. Tipo, mano, puta que pariu, velho.
Dá 2 segundos de filme, o cara fala, essa mulher aí na frente da câmera, ela tem 2 bundas?
Nossa.
Pode crer.
É a russa lá, né? É. Esse filme, ele não passa no teste de Bechdel?
Ele passa.
Passa. Esse filme, ele tem algum helicóptero, ou Vovô Ex Machina, ou algum quartel-general no esgoto?
Não. Tem, o Alfred Ex Machina, tá sempre lá.
Isso entra
em Vovô Ex Machina. Com a voz do Batman, hein?
É. E na hora que eles voltam lá, o FBI desmonta tudo, ele chega no porta-mala. Ah, então é, porque aquele cara lá, o nome dele na real é esse. Ele sabia todos os segredos.
Ok.
Eu considero mais Ex Machina boa vontade da Sandra Bullock. Ela passa o filme sem querer fazer nada e no fim ela resolve trabalhar, tá ligado?
É. Acho que tá
aqui. Aí mudança do personagem, né? Construiu.
É. Então, meia estrela.
Caralho!
Esse filme tem drogas ilícitas na criação ou no filme? Não,
tem.
Né?
Tem pizza.
Não tem.
Pizza é a porta aberta pra drogas mais pesadas. Você não viu? Começa. Mano, elas chegam com a pizza 2 segundos depois elas estão na balada, tudo louca, tomando droga lá.
É verdade.
Elas usaram o poder do teleporte do Schwarzenegger.
Aí depende. Starbucks é droga?
É uma droga.
Ah, ok.
É uma merda, serve.
Não fala mal do Starbucks pra mim e pro Leonardo, não.
É, então.
Seus hipsters.
Esse filme tem dublado no YouTube?
Não.
Infelizmente.
Mas eu achei no Filmes HD Free Livres.
Eu não sei do que você tá falando.
É aquele filme, é aquele site que tem uns links em russo, né?
Isso, é aquele lá que toda vez que você pausar, você tem que clicar 2 vezes, ver 2 propagandas, e aí você consegue pausar.
Cada vez que você clica em algum lugar, abre o Bet365.
Nossa. Player que faz você ver propaganda quando você pausa. Eu não vejo um desse faz uns 10 anos.
Eu não vejo um desse desde que eu fechei o site pornô.
Eu gosto desse daí, que a lateral é uma mulher com seios fartos pulando, falando, oi, eu sou de Carapicuíba, vem me conhecer.
Eu gosto desses e dos que tem. Será que você tem o que é necessário pra esmagar a minha rata?
Esse é
maravilhoso.
O meu só parece coisa de anime, não sei porquê.
Só hentai.
O que será, né?
Só hentai e mulher com pinta, não sei o que acontece.
Na parte de baixo mostra que a população de Guarulhos está muito à frente. Porque sempre aparece lá, mulher em Guarulhos descobre pílula para emagrecer. Mulher em Guarulhos fica milionária em 2 dias.
É que no você é gordo e
pobre. Guarulhos quase foi presa por conhecer ter 20 anos.
Então, no meu é sempre os idosos que aparecem. Mulher idosa quase presa porque descobriu um creme que rejuvenesceu a sua pepeca.
E esse filme, ele tem a estrela guia que ele tem o Nicolas Cage, a Megan Fox, ou foi dirigido pelo Michael Bay?
Não.
Então, esse filme...
Nossa, esse filme dirigido pelo Michael Bay.
Puta que pariu.
E explodiu umas 10 coroa lá.
Nossa, ia ser maravilhoso.
Estou me masturbando para esse filme.
Dá 1h50... 50 minutos ia ser só a parte da explosão da coroa.
Nossa senhora.
Nossa, ia ser bom demais.
Primeiro que não ia nem explodir coroa, ia explodir o cenário inteiro. A coroa é muito pequena.
E eu fico pensando naquele, tá ligado aquele take do Michael Bay, que ele pega a pessoa de baixo e fica girando?
Ah, fica girando, sim.
Nossa, ela, isso é incrível.
Não. Na hora que a mulher vestir a coroa, ia ficar esse take rodando até a gente fazer...
Não, ia ser pior, porque ele ia fazer assim, ó. Ele ia pegar ela andando no palquinho lá de desfile, andando na pista, assim, e girando ao mesmo tempo. O negócio ia ser, todo mundo ia vomitar, tô junto.
Cara, eu, Gask e uns amigos meio geração mini terrorista, quando a gente era pequeno, a gente explodiu coisa muito mais forte do que aquela explosão da coroa lá, com umas bombinhas muito mais porcaria. Imagina se o Michael Bay já existisse como grande filmógrafo que é.
Leonardo, se você contar a sua história de bombardeio de novo, tá com um perigo legal?
Não, no último episódio vocês me zoaram porque eu sou um velho que esquece tudo que falo, eu não vou falar mais nada também.
Então,
minha vida agora vai ser um livro fechado.
Eu tô amigo que é isso, ele ficar repetindo as mesmas coisas.
Não, Leonardo, a gente não zoou pra você repetir, a gente zoou pra você contar pra gente as nossas histórias.
Realmente.
Sempre tem alguém. É, então, esse foi o filme com a menor quantidade de estrelas que a gente já gravou até hoje, que é 1,5 estrelas.
Caralho, hein?
Tá. Uau, 1,5 estrelas, caraca. Se Pine tentou fazer algo certo, vamos ver, né?
Exatamente. Levaram muito a sério.
Vamos partir pros aspectos técnicos, então. Roteiro, alguém leu o roteiro?
Cara...
Não! Quem é que vai ler esse roteiro? Por quê?
Então, justamente.
Eu considero isso assim, por quê? Por que alguém leria esse roteiro?
Não,
por
pelo amor de Deus.
Faço... Se eu vou assistir filme, por que eu vou ler o roteiro? Eu sou doido.
Eu acho que nem a Sandra Bullock
leu. Vocês não trabalham? Que caraca, como assim? Não,
eu leio o roteiro, não trabalho, né?
Eu acho que nem o roteirista leu o roteiro. Não, quando a gente tá de férias, aí não acontece nada desse podcast. O Gask é prova disso, que o episódio ficou pronto 1000 anos e a gente não postou, porque a gente tava de férias e nas férias a gente não trabalha.
Vocês eu não sei, mas eu tava de férias e eu não posto nada nas férias.
Tá vendo?
Mas ó, sobre os roteiristas aí, tem o Mark Lawrence, que tem um nome maravilhoso, né? E ele fez 1 milhão de filmes dessas comédias românticas e esses filmes que comédia que não é romântica e tudo mesmo a bosta. Inclusive o outro, Miss Simpatia também. É, nenhum que eu conheço, então não vou falar o nome. A única coisa que eu encontrei dele diferente é que tem lá curiosidade sobre ele. Ele é do signo de Libra. É, okay. Aí tem a Kate Ford, que ela fez um monte de coisa nada a ver. E a única coisa que eu vi que eu conheço ali é Rugrats.
Ok. Nossa.
Que ela participa, que acho que ela adicionou 1 episódio. E tem um bagulho que chama Lucy, mas é um outro filme de 2003.
Não é aquele que a Scarlett Johansson vira um pendrive?
Não.
É de 2003 esse que ela fez. E a terceira pessoa, a Karen Lucas, fez um monte de coisa nada a ver também. Também um monte de comédia romântica, um filme que chama Monty, de 94. É uma série.
Monty Python?
Não, só Monty. Tinha um outro Monty. Pride and Joy aqui.
Monty.
The Nanny, uma mina de vestido curtinho, né? E também participaram juntos, eles três, no o outro Miss Simpatia. Mas, infelizmente, ou felizmente, nada que a gente conheça aí, além dessa maravilha que a gente tá discutindo.
Você tá me dizendo que teve 3 roteiristas pra esse filme?
Ah, tá lá. Eu não... Ó, particularmente, eu achei tão bosta o roteiro que eu não fui atrás de ler e também não vi o processo de criação, como que foi.
Esse filme custou 45 milhões. Ele com certeza foi lavagem de dinheiro.
É, não tem a menor dúvida.
Não inclusive... tem como! Onde que esse dinheiro foi?
E ele foi produzido pela Sandra também, né?
Nossa
ela,
senhora.
Ela teve participação na produção do filme.
Sabe como foi o processo de produção do roteiro?
Ah.
Alguém tinha um filho adolescente que escreveu uma historinha.
Uma fanfic.
E a pessoa usou isso, tipo uma fanfic, assim, e a pessoa usou isso como base e falou, vou fazer um filme com a Sandra Bullock.
Acho que foi mais ou menos isso.
É bem provável.
Eu acho que a Sandra Bullock perdeu uma aposta pra essa pessoa aí que o filho...
Esse filme quase foi um remake de uma série espanhola, mexicana, latina, que é a Betty a Feia. Que
Nossa, pode crer, hein?
Você pega uma pessoa linda, só que aí julgam porque ela tá com cabelo presa, ela é feia.
É, exatamente.
Não, mas eu fiquei pensando nesse negócio da Betty a Feia, mas eu não achei que tem tanto apelo da Betty a Feia, assim. Que a Betty a Feia, a única coisa que ela é diferente é que ela é, entre aspas, feia.
É.
Uhum. O dela é essa coisa de que ela, tipo, não é nem um pouco feminina, e ela não faz questão, e ela não sabe, e ela é tratada pelos caras como um outro amigo, e etc. Que pra mim é um plot diferente da Betty a Feia.
É, mas eles mudaram pra não ficar tão plágio, eles não quiseram pagar.
Ah, não, mas essa história foi readaptada 50 vezes, eu acho que ninguém mais tem vergonha de fazer isso.
É, pois é.
A Betty Feia morreu?
Não sei, não acompanha a vida dela, não.
É, eu não sei.
É, ela morreu.
Caraca, olha. Bom pra ela.
Da primeira temporada,
segunda. Caraca. Caraca, é que eu joguei Betty Feia no Google e tá aqui que ela morreu, mano.
Ah, mas se você jogar Seu Madruga aí, também vai parecer que morreu.
Ele não morreu?
Lógico que ele morreu.
Então, mas ó, esse filme ele faz um negócio que eu acho muito bizarro, de que é tipo assim, ele tentou passar essa ideia muito bizarra de que a Sandra Bullock é feia.
É.
Que ela precisa passar por uma repaginada e tal. Só que é tipo assim, a personagem dela nem é vendida como uma personagem feia. Ela é simplesmente a mulher contemporânea dos anos 2000. Não tem nada de absurdo nela.
Mas anos 90 e começo dos 2000, se você, no cinema, você quer mostrar que uma mulher é feia, você coloca um óculos com borda grossa na cara dela.
E você coloca ela pra agir como o suposto homem.
Ou é feio ou é secretária, um dos dois.
Sabe aquele meme do, tipo, Other Girls? Aí tava a menina, tipo, padrãozinha. Me. Aí tava a menina com um cabo de cabelo bagunçado e um óculos lindo, assim.
Uhum.
Esse filme, ele é a versão de 2 horas desse meme.
Nossa, é.
Então, só que o que eu acho engraçado é que, tipo assim, qual que é o nome lá da protagonista do Exterminador do Futuro 2 pra frente?
Sarah Connor.
É, então. A Sarah Connor, ela era um sex symbol.
É verdade.
Não.
Ela era vista era, como um sex symbol na época. Ela
não
era uma mulher.
Era, mano.
Ela era, tipo, vista como uma mulher independente.
Ela era vista como uma mulher forte daquela época, mas sex symbol, não.
Ela fez o Exterminador do Futuro e ela teve uma Playboy 2 meses depois. Pra mim, sex symbol consegue isso. Então, tipo, como que a Sandra Bullock é a Sarah Connor recalchutada PG mais baixo e é feia?
O padrão de beleza dos anos 80, por incrível que pareça, ele era muito, tipo, ele era mais saudável do que o dos anos 2000.
Eu não via a Sarah Connor como sex symbol, eu via ela como badass, cara.
Eu também.
Eu acho que ela não entra em sex symbol.
Eu acho que quem entra nessa coisa de badass com sex symbol é a do Alien.
É verdade, a do Alien.
A Sarah Connor, pra mim, ela era badass pra caralho. Agora, sex symbol, não sei.
Não, ok, era só...
É, enfim, tem uma loucura do caralho aí, que ela tem que ficar rindo e que nem um porquinho e comendo as coisas sujando inteira, porque isso é coisa que homem pode fazer e ela tá podendo fazer.
É, eu acho que ela é muito mais vendida como, tipo, a mulher machona, sabe?
É, então, pra mim... Tanto que, por exemplo, eu não sei se o Gask vai apitar a polícia da pauta se eu citar uma cena.
Pode falar. Caralho, deu até eco. Deu eco.
O filme, ele começa com aquela sequência dela criança... Só pra estabelecer de que ela é extremamente masculina, mas hétero.
Perfeito.
Uhum.
Tipo, ela, inclusive, ele fala, você é menina? Aí ela toma aquilo como uma ofensa. Você é menina? Aliás, ele fala, você é menina? Aí ela toma como ofensa. Aí ela, você é menina também? Você falou que eu sou menina? Toma um soco aqui na sua cara. Gosto de você. Mas você não é menina, então toma aqui um soco na sua cara também.
Foda. Pô, criança brigando, ninguém tá cuidando dela.
Vocês na escola estão fazendo doutrinação comunista com meu filho. Realidade. Você é menina, toma aquele soco na sua cara.
Direção, Léo, você tem algo a dizer sobre a direção?
Nossa, essa eu quero ver.
Então, o diretor, eu fiquei muito surpreso quando eu vi, tipo assim, eu vi o nome desse cara quando eu tava olhando o negócio de direção e eu fiquei, eu já vi esse nome em algum lugar. E aí eu descobri que ele dirigiu o meu episódio favorito da série nova lá do Netflix, que é aquela Método Kominsky. E eu fiquei, tipo, como que esse cara, ele fez isso, ele faz... E aí eu descobri que ele tipo assim, todo mundo envolvido nesse filme já é todo mundo veterano de comédia romântica datada dos anos 2000. Tanto desde os roteiristas, até vários atores, até esse pessoal todo. E eu acho muito engraçado que esse pessoal, eles eram muito fortes, de repente eles explodiram, a partir de 2017 ninguém mais tem emprego.
É porque, graças a Deus, a comédia romântica morreu.
Não tem nada nesse filme.
Não.
Nem tem filme.
Se parece, esse filme foi com... Como o Nando Rio da outra vez, o... Como é que eu falei, Nando? Teleprompter?
Teleprompter, da hora, velho. Agora só volta...
É o teleprompter.
Foi tudo teleprompter.
É, o teleprompter. É, a direção de fotografia ou os... A câmera, no geral, eu fiquei muito puto. Sei lá, eles não tiveram cuidado nenhum no plano contra plano.
Não,
não mesmo.
Caraca, você tá discutindo Miss Simpatia, que a fotógrafa... Você tá doente na cabeça.
É. Ao mesmo tempo que esse filme, a estética dele berra anos 2000, assim.
Sim. Nossa, demais, né?
De um jeito que é absurdo.
Esse filme, ele tem um traço muito engraçado de fotografia, que é muito comum em comédia romântica e é muito comum desse tempo. Que é o cenário que ele tá iluminado por luz branca e luz amarela ao mesmo tempo.
É.
Uhum.
E aí você vê que, tipo, todo cenário tá branco e a protagonista tá amarela ou o inverso. E aí você fica, o que tá acontecendo aqui? Por que tá tudo diferente?
Cara, parece que filmaram no Projac isso aí.
Eu acho esse filme.
Mas os anos 2000 todo foi uma grande novela.
Foi, total. Menos o Shaft. Shaft foi bom.
Nossa, realmente.
Shaft.
Caraca, é o Shaft, velho.
O quê?
O diretor lá? O cara da polícia?
É. Não, ele não é o chefe, não. Ele é o cara do Caça Fantasma e ele foi o diretor no seriado Oz, lá da HBO também.
Ele foi diretor naquilo?
Informações aí.
Ele era o diretor do presídio lá do Oz.
Ah, caralho, eu achei que você tava falando que ele era diretor de seriado.
Não. E tem o William Shatner também, né, cara?
Caralho.
Infelizmente.
Então,
que porque eu adoro o Kirk, mas eu odeio o Shatner, cara. Ele é muito merda.
Nossa, foda.
Eu adoro... O Shatner é horrível. Eu adoro o Shatner tentando cantar.
É maravilhoso. Como assim tentando? Cara? Caramba, é incrível.
Vamos então agora, já que não tem nada pra dissecar desse filme, dessas áreas, vamos pras cenas preferidas aí. Quem começa? Léo, você que fez um. Fez um, você começa.
Eu gosto dela indo fazer o pedido no Starbucks furando a fila porque ela tem o distintivo.
Essa cena é muito boa, cara.
Essa cena é bem legal, essa cena é bem legal. Eu sempre vejo esse filme e eu tenho uma memória falsa na minha cabeça em que ela apanha fazendo isso.
Seria maravilhoso.
Essa cena, tipo, é muito também padrãozão de filme, né? O policial tem que tocar o terror no trânsito, né? Tipo, ligou a sirene, não pode simplesmente dirigir rápido e as pessoas saindo da frente. Ele tem que meter na contramão, fazer cavalo de pau, meter um drift na porta do Starbucks. Tem
que bom que ela, a única mulher ali da equipe que aparece, ela que traz a comidinha pra todo mundo ali, né? Café da manhã.
Pra mostrar pra ela.
O chefe dela liga dando uma fumada e ela chega com todos os cafés.
Gosto muito da tentativa do filme de fazer você se emocionar e se apegar à personagem, que é ela chegando na casa dela toda atrapalhada, caindo, tropeçando. Nossa. Aí ela começa a lutar boxe e taekwondo lá ao mesmo tempo, coloca um hip hop sinistro lá dos anos 2000, e aí o hip hop vai abaixando e sobe um pianinho e ela abraça, assim, o negócio de boxe e fica,
O negócio de boxe, na real, é feito de colchão de penas ali, né, porque ela dá um
saco de boxe. E, aliás, isso também é um traço, cara, impecável desse filme, que ela tem que fazer dieta, mas todo dia ela dá uns socos lá no saco de boxe. Cara, ela tem um corpo perfeito e tem que fazer dieta.
Não, mas... tipo, dieta de um dia pro outro, tudo ela aprende de um dia pro outro.
Sim.
Não, mas mesmo a questão da dieta, porque a única pessoa que fala isso é o Michael Caine, né?
Sim. Gente, é o Alfred.
Porque de verdade, assim, ela realmente não precisaria.
É, pois é.
Ah, e essa cena dela no apartamento dela, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é você reparar a forma como o personagem se alimenta, que isso significa na construção dele.
Uhum.
Vamos lá. E aí, tipo, eles querem passar a ideia de que ela é uma mulher e ela não tem nada de feminilidade, ela é toda assim, largada, que não sei o quê. E aí eles mostram ela tendo dificuldade pra preparar uma janta congelada.
Nossa, é verdade. Uhum.
É verdade, eu não tinha pensado nisso. E comendo fora, né? Ela até o sorvete ela pede no bar.
O que não faz o melhor sentido, né? Porque ela já tá construindo com uma mulher diferente, alternativa independente, né? Ela super devia saber fazer qualquer porra.
Essa cena do bar é muito boa, que chega o agente lá com a namoradinha, com a Peguete. Aí eu gosto que ela fala pra ele. Ela fala, eu espero que você... Como é que é mesmo? Espero que você leve ela num shopping. tipo, o rolê mais merda que tem, ele é dentro do shopping.
Nossa, é verdade.
Eu falei, caralho, muito bom, velho.
Ela fala assim, pede um leite também, ela fala.
Pede um leite.
Gente, cenas preferidas ainda, peraí. Ô, Doug, puxa a sua cena aí.
Bem, inclusive, a minha, aproveitando, é essa do bar dela pedindo um sorvete, porque ela pede, em inglês, ela vira, tipo, dá a entender que ela tá pedindo uma cerveja.
Nossa,
e aí
verdade.
O cara fala assim, mas você vai fazer isso mesmo? Aí ela, sim, me vê o grande. Aí ele joga um sorvete, assim.
Nossa, pode crer.
Você viu ele em inglês?
Ah, era o lugar que tava mais fácil.
É, tava meio ruim mesmo de achar dublado.
Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti da Sandra Bullock em inglês, porque quando eu ouvi a voz dela de verdade, eu falei, nossa.
Eu fiz a mesma coisa.
Pra mim, ela sempre ouvi filme dela dublado.
É, então, ela é
até
uma...
Até Gravidade?
Ela é uma das pessoas que eu acho que a voz de verdade dela é a voz da dublagem.
Nossa, mas é muito mais a voz dela, né? É igual a do... Stallone.
Eu ia falar do Schwarzenegger, cara.
O Nicolas Cage.
Nossa,
o
Nicolas
Cage. Não fala do Nickzinho na minha frente.
Nicolas Cage, eu assisto qualquer filme dele dublado. Qualquer um. Qualquer um. Sim. Qualquer filme dele dublado, eu falo, não é tão...
Pô, aqui vale um comentário de um aspecto técnico da dublagem, que todas as cenas que eles estão falando no microfone, eu não sei como que eles passaram pra dublagem o áudio original, mas veio com o eco junto, no fundo, e não saiu a voz. Aí, a dublagem tá a voz em português, mas tem o eco da voz original em inglês, aí tipo... Todas as vezes que tava eles falando no concurso lá, tinha alguém falando no microfone, pra mim parecia tradução simultânea no Oscar, tá ligado? Porque ficava alguém falando português e uma pessoa no fundo, tipo...
Nossa, aqui não...
Tava muito louco, velho.
Bizarro. É porque tem trilha quando tem essas cenas?
Ah, sei lá, velho. Foi várias cenas, tipo, em várias partes do filme.
É, no final, aliás, essa cena do final é bem engraçada, cara. Que é ela tentando pegar a coroa, a Miss Texas brigando com ela, a vencedora chorando e o William Shatner falando, uma alegria, uma guerreira, vencedora, linda, maravilhosa. E ela... É muito bom aquela cena, cara. Você é louco.
Bom, eu vou emendar a minha cena, então. Porque, tipo, o filme teve um comecinho que eu comecei a achar que poderia ser bom. Aí depois eu, puta que pariu, que bosta. E ficou uma reta de merda, assim. Parecia uma estrada reta. De merda. Só que aí teve um momento, do nada, que uma coisa que me surpreendeu foi a mina que foi eliminada saindo gritando lá assim: as lésbicas também, não sei o quê, tem direito.
Ah, é verdade.
Do nada, velho.
Essa daí foi chocante, isso daí. Falei, caralho, pensa isso.
Nossa, velho, ela meteu uma crítica social foda no meio do rolê, velho.
Detalhe também pra esses filmes também sempre me surpreendem no uso de tecnologia. O filme é de 2000 e já tinha um aplicativo online que você conseguia pôr roupinha em você.
Nossa é
senhora, maravilhoso.
Não, mas... E o jeito que ele funciona é ótimo, porque assim, dá a entender que existe uma ligação direta entre o sistema da polícia e o site de criança.
Exatamente.
Nossa, olha aí, tava vendo o futuro, olha nesse aí ali.
Cara, aí vai eu fazer um comentário extra aqui pra uma característica mais interessante do filme pra mim, que é o FBI quinta série. Tipo, mano, a galera do FBI é totalmente quinta série, tudo. Eles são imbecis, eles são retardados, tudo eles fazem errado, irresponsáveis pra caralho. Tipo, e até na hora de investigar, o que a gente vai fazer pra descobrir um jeito bom pra infiltrar alguém lá? Ah, a minha filha me indicou esse software aqui de ver roupa de boneca e tal, vamos usar isso aqui? Aí junta o grupinho em volta da
TV. É, o padrão 2000 é isso aí.
Nossa,
né?
Velho, eles são muito...
Desde quando a polícia não é imbecil?
Isso porque eles tinham falado há 5 minutos antes que eles tinham, tipo, 48 horas pra conseguir resolver tudo. Aí eles perderam, tipo, 10 horas lá usando roupinha.
Brincando, dando risada na cara do chefe da frente do bagulho.
Tem que fazer uma versão de que ao invés do FBI, é a rota em todos os filmes. Aí, sei lá, aquele é o suspeito. Pá! Matou.
É, velho. Suspeito. Você que tá falando, Gaskin, não sou eu, não.
Ah, enfim. Eu vou falar a minha cena preferida, que é a Sandra Bullock andando com o Michael Caine falando que tá deslizando na rua.
Nossa, é boa.
Aí ela bate no táxi assim, eu tô deslizando aqui, cara.
I'm walking here.
É gliding que ela fala.
É, né? Então, no caso dela é glide, né?
É, enfim, próximo.
A minha cena favorita já falaram, é a cena que ela chega em casa, porque eu gostei muito, porque eu me identifiquei, sabe, quando eu chego putaço em casa. Derrubando, tropeçando, tomando no cu.
Achei foda as bicudas que ela deu na cama. Falei, cara, ela não machucou.
Ela deu umas bicudas mesmo, né?
Ficou bem feita a cena.
Eu gosto das cenas de luta dela, porque ela faz de verdade.
Ah,
e
sim.
E tem uns stunts que são bem, bem exigentes ali até. Ela dá um golpe da hora, assim. São ok.
Isso
ela
me faz lembra bem. Uma outra coisa que me incomodou. Tem aquela cena que ela tá dançando com as meninas.
Sim.
Ela é totalmente incapaz de dançar. Só que uma pessoa que faz tanta luta quanto ela faz, não ia ser totalmente incapaz de copiar passos.
Sim.
Não sei não, hein.
É porque você tem a consciência com... Não, assim, ela não ia dançar bem. Mas assim, ela não sabe, tipo, o cara tá virando pra esquerda,
rebolar, né?
É, que tipo, ela não tinha coordenação motora ali, né?
Não,
E aí, tipo assim, a consciência corporal, se você luta, você tem.
É, de fato.
Nossa, mas isso foi terrível no filme, porque, tipo, ela é claramente, você vê ela se forçando a ficar desengonçada quando é pra mostrar que ela não sabe andar. Ela fica que nem uma mongoloide lá. Tô pensando aqui. E, tipo, nessa época já não tinha uns consultor, tipo, de luta, arma, essas coisas? Porque, meu, ela dando porrada no saco de pancada é a coisa mais
bizarra. Nossa, é vergonhoso. Ah,
tinha, mas foda-se, né, cara? O que você acha que
foda tipo... FBI, cara.
Beleza, não. Mas que tipo de filme o pessoal vai se preocupar com isso?
É, não, então, tipo, agora vocês vão ser surpreendidos. Ela tinha 3 treinadores com ela.
Caralho, velho.
No filme, tinha 3.
Caralho, porque é puta vida. E assim, o FBI, meu, quinta série, eles entram no bar no começo lá, naquela cena lá, eles entram que nem como se eles estivessem assaltando o bar, eles entram apontando arma na cara das pessoas, assim, FBI, caralho, assalto.
É o melhor jeito de se assaltar um lugar nos Estados Unidos é gritar FBI, né?
É, velho.
FBI, aí... passa todo o seu dinheiro.
Eu acho... o cara incomoda, que era um antigo. Não sei se incomodou tanto o Sirita Bey aí, mas, meu Deus do céu, ela treinando, o cara chega e fica dando um tapinha na bunda dela. Falei, caralho,
nossa, isso? Cara.
Ah, não, esse é o filme inteiro. Pô,
mas que é que pariu, isso é o jeito do filme de estabelecer que eles veem ela como um brother, né?
Ah, é verdade.
E aí?
Nada mais brother que dar tapinhas na bunda.
É.
Eu acho que esse é o momento pra problematização, porque esse filme me deixou muito confusa, né? Que eu metade de mim eu tava problematizando tudo e a outra metade eu tava meio que me divertindo assistindo.
Sim, sim.
E aí eles têm essa coisa assim de que, tipo, o fato dela não ser feminina é um problema a ser resolvido e não uma coisa da personalidade dela e da construção construção dela enquanto uma pessoa adulta.
Uhum.
E aí, no momento em que ela passa por essa transformação, todos os problemas dela se resolvem. E aí, ela não é mais sozinha, ela não é mais irritada, ela não é mais nada, porque o que faltava na vida dela era essa feminilidade que ela não tinha encontrado ainda.
Não, o que faltava pra ela era um homem, porque às vezes ela fala, ah, não é porque vocês acham que eu não saio com ninguém tem uns 10 anos.
Pois é.
O problema, ela, tipo, tá na dela, assim, viver a vida dela.
Eles têm dois pontos ali de tentar construir essa, isso que a May falou de parceria, que é essa hora, quer dizer, pelo menos dois, assim. Tem a, no começo mesmo, quando eles saem do bagulho do bar lá que deu errado, com aqueles mafiosos terríveis lá que não sabia esconder, que tava fazendo negócio.
Sim.
Ela tá lá fora, assim, porra, deu merda, né? Aí o cara fala, pá, acontece, não sei o quê. Aí ele olha pra ela, nossa, você tá uma péssima, não sei o quê, tipo, você tá largadaça. Eu acho que aquele filme Sicário do Denis Villeneuve faz isso, tipo, de um jeito bem melhor, assim, em relação a... Não que ele tem uma diferença muito sutil ali.
Mas peraí, você tá comparando Denis Villeneuve com...
Pois é.
Ah, não, não tô... eu tô dando um exemplo de uma coisa bem feita pra uma coisa muito cagada, pessimamente feita, como foi o que a May falou, assim. De
mas vamos ver qual foi o orçamento do Sicário, peraí.
Foi menor.
Não,
eu tenho quase certeza.
Alto, hein, bicho? Foi alto pra caralho.
Ó, Sicário teve orçamento de 30 milhões de dólares.
E o isso primeiro em 2015. Sicário?
É.
Caralho,
é Sicário.
Puta que pariu, porque tem umas cenas muito zica, velho.
Mas isso é só competência, não é dinheiro.
É, pois é.
É muito...
Pô, esse filme agora eu confio no que você falou, é lavagem de dinheiro puro.
Não, eu coloquei...
Não, mas eu questiono a galera, mano. Mas se você for parar pra ver, a equipe técnica, tirando o continuista e o diretor de fotografia, devem ser do caralho.
Pode ser. Assim, eu concordo que tem nomes muito caros no filme.
Tem nada. Quem é que é caro nesse filme, gente?
Ué, Sandra Bullock, o Michael Caine.
Só o Michael Caine e a Sandra Bullock, cara. E ela produziu o filme. Então...
E o Shatner, não é?
Pff, o Shatner custa R$2, velho. Para.
Mano, o Shatner...
Não, o Shatner é um cara, ele odeia fazer filme. Não, se você der um prato feito pra ele, ele vai embora, mano.
Lógico que não, velho. Nossa, ele odeia.
Eu acho que os boletos dele tá atrasado.
Cara, mas vocês já viram... Vocês viram o elenco do Sicário? Caralho. Emily Blunt, Benicio Del Toro. Tem o cara do The Walking Dead lá. Tem uma galera, velho.
Aí.
Não, esse filme aí, eu acho que ele tá bem em conta mesmo, cara. Ele tá bem condizente com o que ele é, assim. Não tem nada demais.
Eu tô tentando achar o cachê do William Shatner.
Deve ser 20 dólares, com certeza.
Mas talvez também o... Não sei, talvez pagou o processo, né?
Mano, quem é o... Sério, quem é o William Shatner perto de Michael Caine? Quem que ele é?
É verdade.
É verdade.
Quem
é o William
Shatner perto de Michael Caine?
É, isso é verdade. Michael Caine, porra.
Então, bora pras cenas gerais agora.
Mano, dentista e cabeleireiro ao mesmo tempo.
Não,
porra.
Você viu que o FBI, ele tem uma equipe de estética para Miss.
É, mano.
Porque eles posam o avião.
Eles posam o avião.
Eles posam.
É assim que escreve. E ela chega e já vão todo mundo pra cima dela, todo mundo da FBI. Caralho, mano.
Mas o que deu a entender é que eles só que, tipo, eles estavam com um budget muito alto pra essa missão. E aí o Michael Caine falou assim: eu preciso de 50 depiladores, um dentista, 3 equipes de maquiagem inteira. E eles contrataram todo mundo.
Mas o cidadão, ele fazia um ataque terrorista grande ou só matava uma pessoa sempre?
Era não, tipo então, aquele da carta, o. O Nabombe?
É.
Explica muito mal.
Ele é o
bem na mesma, deles. Bem numa época que tava, tipo, na moda o Nabombe.
Nossa, explica muito mal, assim, o que faz, velho.
É.
Mas, enfim, tem também o mendigo, que eu gostei no começo lá, que ele é do FBI.
Aham. Uhum.
Se fudendo na chuva lá, e do nada ele saca uma escopeta, sai segurando ela, que nem um rifle, ia tomar um tranco na cara, que ia ser engraçado. E entra no bar lá.
Esse filme, ele tem sérios problemas de montagem e continuidade, porque tem várias cenas que não terminaram nele. Então, tipo assim, tem cenas no trailer que foram cortadas e elas existem em trailers que foram vazados depois. Tem cenas no trailer que não existem no filme. Então, no trailer, tanto no trailer original quanto no trailer vazado, tem cenas totalmente diferentes que não existem no filme, que contam outras pequenas histórias que teriam espalhadas, assim. Tem uma Miss que nunca aparece, que é uma outra Miss que ela ia fazer amizade. Então, tipo, o filme ele tem esses uns problemas narrativos por causa disso, assim, que eles estão tentando montar uma história que ela meio que não era original.
Ah,
mas pro que ele é... funciona de boa, né?
Ah, sim, não, é super suave. Esse filme, ele é um classicão.
Sim.
Só que é muito complicado. Discutir esse filme é muito complicado. É legal de assistir, mas não ignorar.
Quando eu vou na casa dos meus pais lá e tô passando os canais e tá passando esse filme, eu assisto.
Sim?
Aham.
Uhum. Nossa, não tem como não, né?
Esse filme, ele é maravilhoso pra você tá passando na TV, ele tá passando e você fala, meu, é isso. Isso é isso aí.
Esse filme é melhor que Interestelar, já.
Olha, alguém que me entende, caralho! Puta que pariu!
Mas esse filme, ele tem essa coisa, assim, ele não é especial de jeito nenhum, né? Tipo assim, um filme que você vai falar assim, nossa, como eu amo esse filme, ou como eu odeio esse filme.
Eu amo esse filme.
Gasque,
nossa,
você não conta.
Que você... Pelo
amor Mas Deus, é um filme que, tipo assim, você assiste e você fala, tipo, ah, ok. É tipo...
Sessão da tarde.
Legal, assim, é uma comida confortável. É.
Ele não agride tanto.
Ele é um prato feito. É.
Ele tem abertura do Fantástico
Você
também.
Vai pagar R$12 e você vai sair alimentado.
É,
e não vai ficar passando mal depois também.
É isso. É um... É R$12 naquele prato... Naqueles restaurantes que tem fruta pendurada, sabe?
É. Ah, esse filme é tipo Transformers. Ele vale muito a pena você se jogar dentro.
Esse filme é tipo Transformers.
Pois é, né? Cara, vocês separaram que a final do Miss Simpatia lá, do Miss alguma coisa lá, era no palco do show do Metallica, velho? Caralho, tinha estátua assim no canto, tipo, escada. Eu falei, nossa, mano, tipo, podia sair o Metallica tocando no meio do canto daqui a pouco e elas fazendo aquela abertura do Fantástico lá.
Se o Metallica aparecesse nesse filme, eu entenderia os 45 milhões, ainda mais pela época.
É, pois é.
Agora, exatamente. Como não aparece?
Mas vocês não estão entendendo, vocês estão achando o filme caro ou ele barato, mano?
Eu achei
caro demais, caríssimo. Absurdo de caro.
Caralho, caríssimo, cara.
É que eu falei, mano, a gente comparou, por exemplo, com o Sicário. Não sei porque agora eu mantive essa bosta na ideia, mas assim, cara, de 10, 13 anos depois, e ele tem muita cena difícil de filmar, tem um monte de equipamento.
Eu acho que deve ter um investimento muito pesado em marketing, né?
Mas pode talvez ser, também, né? O Miss Simpatia ele fez com muito mais pessoas de nome, de que são muito mais caras, do que o Sicário, de que era a galera que o próprio Dennis conhecia e fez um rolê ali, mano.
É, pode ser.
Mas então, mas a comparação que eu sempre faço.
Eu acho que o orçamento não é discutível entre um e outro. Tem que comparar com alguma outra comédia romântica da época.
E se eu comparar com o orçamento do Legalmente Loira? Tá valendo?
É, eu tinha. Tá valendo. Quanto foi Legalmente Loira?
Tá valendo?
Loira?
Peraí, um minutinho.
Um ou dois?
Budget. Primeiro, foi 18 milhões.
18, velho. Ô, olha aí, mano. Vê quanto que deu de retorno.
É, 141.
Olha aí, Jesus. Mano.
Caralho, sucesso.
Sucesso.
Eles podem ter feito um marketing foda mesmo no mundo inteiro, assim.
Mas no...
Que ano que é o Legalmente Loira? 2001? É quase ali, né?
É o mesmo filme, cara.
É verdade.
Mas no... Não é. Legalmente Loira é bom.
É bom, é. Legalmente Loira é bom.
Não, mas ó, é o mesmo filme que tem três nomes grandes, né? Então, tipo, é uma comédia romântica da mesma época, custa o mesmo dinheiro.
É, pois é. Ô, você sabia que o Legalmente Loira 3 vai sair ano que vem?
Vai ser a mesma atriz?
Sei lá, velho.
Você sabia que o Legalmente Loira tem um musical?
É mesmo?
Sim.
Nossa senhora.
Só que é infeliz o musical.
Nossa, que legal.
Ô, deixa eu te tirar uma dúvida aqui. Existe algo mais triste do que você chegar num concurso e lá na frente ter um letreiro escrito You're all winners? Vencedores.
É a medalha honra ao mérito deles.
É muita medalha honra ao mérito, velho. Triste. Oh,
eu tenho umas três dessa, cara.
Nossa, eu tenho várias.
Oh, eu gostaria de dizer que Legalmente Loira 3 vai ser dirigido por um diretor que chama Steve Selvagem.
Olha aí.
Voltando às cenas, eu adorei a cena de como eles falaram que a Miss New Jersey saiu fora. Que ela fez o filme Armageddon. Como ficou em português?
Ah, em Armageddon.
Puta, eu não lembro. Era tipo Mandando Bala, alguma coisa assim.
É, foi tipo isso.
Ah, em inglês foi. Em inglês foi esse trocadilho com o Armageddon.
Nossa.
Armageddon que tem quem?
Nicolas Cage.
Várias pessoas. Bruce Willis, Ben Affleck.
Michael Caine.
Pô, o Ben Affleck também é um baita cara pra gente fazer um FDV, hein?
Eu tava pensando nesses dias, hein? Será?
Ô, o Ben Affleck, a carreira dele é uma montanha-russa boa, hein?
É, o Ben Affleck, ele às vezes sobe, às vezes desce.
Comenta aí no grupo do Facebook aí, seus ouvintes, se Ben Affleck é um cara que faz da volta. Vale a pena a gente fazer um programa.
Rosângela e Mãe do Léo.
Já sabe como é que funciona o faz da volta, porque saiu semana passada. Cara, eu queria saber como que ele queria explodir um bagulho com um controle de portão eletrônico. Ele queria explodir a coroa lá.
Não, mas ele ele testou lá.
É, no manequim funcionou que é uma beleza.
Nossa, velho, foi muito louco isso.
Assim, véio. Ao mesmo isso? tempo que foi estranho o controle, eu não duvido que alguém consiga fazer uma bomba e usar um detonador de controle de portão.
Ah, não, dá mesmo. Deve ser bem fácil.
Essa deve ser bem fácil. Já fiz umas aí, né?
Eu acho. Isso foi uma das coisas, assim, no filme que me levantou o potencial da volta, assim. Eu falei, podia dar a volta esse filme. Porque.
Podia ele, não. Deu a volta.
Ele está. A bomba tinha que ser um manequim, ele não podia simplesmente colocar pra explodir ali, né? Porque, obviamente, a...
E aquela bomba mal explodiu o manequim.
É, e assim, por que não você ir no meio do, sei lá, que era aquilo, um hangar de aeroporto? Porra, aquela. Ele coloca, entra no carro, dá a ré e aperta o botão e fica olhando explodir. Não faz sentido nenhum, tá ali, né? Mas tudo bem. Na hora da explosão também, ele tem que ficar pertinho olhando. Se ela tá colocando a cabeça, ele não podia ficar lá atrás.
Olha.
Ele podia ter colocado essa bomba na coroa 1000 anos antes, quando ela já tava com ele. Se ela tava na gaveta da mulher lá, ou era outra, sei lá.
Mas aí tem que mostrar que é ele. Tem que dar o. Uhum. Tem que dar o turn point dali. Ah, esse filme tem uma coisa que eu adoro, de que é o sinal universal de pode ir. Eu já tentei fazer isso algumas vezes, de você só dar 2 toquinhos num carro pra ver se ele sai andando. Esse filme, sempre que alguém dá 2 tapas num carro...
Cara, isso aí é...
Caralho, isso é muito... Isso é muito você tratar carro que nem cavalo,
tá? É, eu ia falar isso. Tipo, a galera pegou isso do filme de antigamente, que tipo... Olha, dá um tapinha, os caras
fazem... É isso, mano. Alguém fecha uma porta, você dá 2 tapinhas e o carro sai andando.
No táxi, aí, né? Dá 2 tapinhas em cima, assim.
É, táxi, ambulância, carro de polícia, tudo que existe, cara.
É o. Fazer isso numa Yellow qualquer dia.
Você dá 2 tapinhas na Yellow, ela destrava sozinha.
É, faço isso com o meu priminho pra ele ir embora, assim. Eu dou 2 tapas na cabeça dele e sai correndo.
A última vez que eu dei 2 tapinhas no carro, eu caí de moto em cima dele.
Não. Do lado. Muito bom, velho.
Eu dei 2 tapinhas com a minha cabeça.
Cara, você já ficou puto de moto a ponto de parar do lado do carro assim? E, tipo, tem a galera que vai lá e arranca o retrovisor, né? Mas você já parou do lado assim, olhou pra pessoa e passou a mão no retrovisor dela assim? Ó, só passou, tipo, olha, eu poderia arrancar, você não vai fazer isso?
Não, mas...
Eu nunca fiz isso, viu?
É que minha moto, vocês viram qual que é, né? Então... se eu tentar chutar um retrovisor, o retrovisor chuta eu.
É verdade.
Pra vocês, o Miss Simpatia entra numa comédia romântica?
Sim,
com certeza. Não,
então, ele entra por falta de outro lugar pra pôr, porque o foco dele não é o romance.
É porque tem a construção do personagem do galã feio, uhum. E de que ele é o galanteador e de que ela é o padrão feminino, blá blá blá. Então a gente subentende que vai rolar algo por causa disso, mas é uma comédia romântica ou não?
Parando pra pensar em comédia romântica, ele é um filme que funciona na desconstrução do gênero.
Nossa, nada mais disso importa,
gente. Ele é talvez um dos primeiros.
Foda-se.
Que bala que é a palavra?
Nada disso importa.
O que você achou aí?
Eu consegui fazer um cogumelinho no jogo das cartinhas do Mario 3, cara.
Nossa. Puta que pariu, velho.
Clássico, é um clássico.
É muito difícil, cara.
Eu vou cortar vocês. O que faltou pra ganhar o Oscar esse filme?
Nossa, faltou esse no espaço.
E o George Clooney.
Se o George Clooney fosse um outro policial ali...
Pois é. E Gravidade ia ser a continuação do emprego deles, que eles foram subir.
Nossa, hein?
Ia ser incrível.
Filmaço, cara.
Filmão. Vamos então agora, vou perguntar pra todo mundo se continua tendo a mesma opinião ou não. Léo, pra você o filme continua dando a volta?
Eu ainda gosto desse filme, eu acho ele ok.
Mei, e pra você? Você mudou de ideia ou ele não dá a volta?
Ah, ele fica no limbo ali.
Eu vou considerar um sim.
No próprio começo ele considerava não.
O meu, mais ou menos, ele considerou não. Aí depois ele considerou sim, só pra ele poder...
É exatamente isso. E pra você, Nando?
Não, cara, esse filme é sofrível, terrível.
Então o Nando, pra ele, dá a volta e fala, a gente convenceu?
Não. Mas eu acho o filme ok agora.
Ok é um sim. E pra você, Doug? Ele tá maravilhoso ou ele deu a volta?
Ele é maravilhoso, só não ganhou o Oscar porque Beleza Americana tava concorrendo.
Tá. Ai, Beleza Americana. Eu não vou entrar nessa pauta agora.
Nossa, o Gask vai falar que é ruim.
Ai, Gask.
Ah, não acredito que você não gosta de Beleza Americana,
não,
Gask, cara.
Ai, vai dar meia hora de bunda.
Não, Beleza Americana
não,
é maravilhoso.
Não, mas peraí, se ele fosse dar meia hora de bunda, ele ia ficar feliz. É outra história, ele tem que dar outra coisa aí.
Beleza Americana, você acha ruim?
Eu acho que o Beleza Americana é meia bomba.
Nossa, meia cara. Bomba?
Meia bomba.
Caralho. Nossa, meia bomba é cheio. Shakespeare é apaixonado, aquele lixo.
Mas vocês estão discutindo de besta. Vocês estão olhando o Oscar errado. É o ano seguinte. Quem ganhou foi o Gladiador.
Por isso que não ganhou, porque teve Gladiador.
Tá vendo?
Exatamente por causa disso. Então foi isso, o episódio de hoje foi esse. E, ô Léo, como você esteve envolvido pra escolher qual é o próximo filme que a gente vai falar daqui a 2 ciclos lunares, faz um resumo aí, um tweet.
É o John Wick do Hannibal.
Pode ser.
Ok, então. May falou e é isso aí. Então é isso, o episódio de hoje foi esse. É, Doug, muito obrigado por ter participado. Fala
obrigado você.
E sobre blá blá blá. Fala os trilhões de projetos, podcasts, qualquer coisa que você participa, que eu não sei como você encontra tempo pra tudo que você faz, vai lá.
É, cocaína. Ó, vocês podem me encontrar no Instagram, no @liradog, onde tem ilustração.
A naturalidade.
Não, não, peraí, fala com a voz do Bolsonaro, seus projetos, seus contatos.
Fala aqui, tá ok? Os marginais têm que me encontrar no Instagram, tá ok? @ Liradog. Você vai lá no @ Liradog, tem muita zoeirinha, tem muita ilustração. E o Frango Fino, podcast de cultura, pops e... Quando fala isso é porque não tem o que falar, né? E estamos aí no episódio 200 e blau, com muitas gincanas, musiquinhas, muitas zoeirinhas. E é só, gente. É só isso, obrigado. É, agora eu vou ali me limpar.
Então é isso, já que foi esse. Blá, 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 tchau, uhul!
Paz mundial.
Oh, eu vou no banheiro antes de começar a gravar.
Não, a gente começa nunca, cara.
Só começa às 10.
Só começa às 10? Sério?
É sério.
Ô, vamos começar o programa sem o Gask?
Vamos.
Vai lá, quem começa?
Doug, fala com uma voz bem fininha assim, ó. Amanhã tu dá a volta.
Olá, pessoal. Olá, pessoal.
Parece o Stitch, velho.
Eu não consegui fazer uma voz fina, só saiu essa.
Justo. Cadê a Rê, mano? Rê, você não tá ouvindo?
Tô. Começa o programa, Rê.
Faz a abertura aí.
É, Rê, começa o programa pra gente.
Peraí.
Aí na hora que ele chega, ele já tem que fazer o contatinho. Vai tomar no cu, velho. Vai ficar pistola.
Nada.
Falou nada do quê, mano? O que vocês estão me
sacaneando? Ele gritou.
Vai, Rê, começa. Lá, vamos lá.
Vai lá.
Amante do Cine Merda, seja muito bem-vindo!
Já foi. Valeu.
Ai, começou já.
Ninguém me avisou que o Marcelinho ia apresentar o programa, mano? Caralho.
Você nunca tinha ouvido a voz do Gask?
Que porra é essa, velho?
Oh, minha voz é... Tá bom, minha voz é fina, é isso.
Fina. Oh, minha voz não é fina, não.
Então, minha voz não é fina, não. E aí eu tomo um pouco de, sei lá, cerveja ou vinho, sobe mais um tom.
E aí?
Aí é uma merda.
Toma uísque abaixa o tom.
É.
Fuma um
cigarro.
Fuma um cigarro. Eu chupo uma rola.
Aí, ó.
Por que não?
Mas tem que ser com vontade.
É. É, pra engrossar a voz tem que ser com vontade.
Documentário lá do Olavo de Carvalho.
Tem um filme?
Olha só, o professor Olavo de Carvalho!
Exatamente.
A questão do...
Você imita tão bem.
Pois é. Eu achei que era ele mesmo, eu tava assustado.
Imita também que dá raiva.
Ele imita bem demais.
Tão bem que se você fizer isso perto de mim, talvez eu te dê um soco involuntariamente.
Eu tenho uma dúvida. Gask.
Oi.
Se uma pessoa tá em Beirute e ela quer comprar um Beirute, o que ela pede?
Um lanche.
Não, automaticamente só quem Beirute. Chama sanduíche de lanche é paulista. Ela vai ter que pedir um sanduíche.
Exatamente.
Mas aí é na cidade de sanduíche.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.